Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site, danielprado.net/avidaforadacaverna. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast@danielprado.net. Você caminhou embaixo do sol por 3 horas e acabou de chegar na casa do seu amigo. Ele te recebe e oferece água para você. Só que ele coloca 2 opções na mesa, uma garrafa de água mineral lacrada e uma garrafa de vidro aberta, com uma água insípida, inodora e incolor. Então ele comenta que uma das águas pode estar contaminada. Qual você escolhe? Bom, tendo uma informação prévia de que uma das duas pode estar contaminada, você muito provavelmente vai escolher a água lacrada, eu devo supor. Então eu te pergunto, como é que você sabe que essa é a melhor escolha? Se o conteúdo das 2 garrafas fosse despejado em 2 copos diferentes, por exemplo, você conseguiria saber qual é a água mais segura? Se as 2 não tiverem nem sabor, nem cor ou cheiro, você não consegue saber de fato qual delas é potável e qual é venenosa. Aí, nesse caso, talvez a escolha mais segura seja passar sede mesmo. Você bebe água o tempo todo sem questionar minimamente o fato de que não é capaz de ver, cheirar ou sentir o sabor de bactérias letais que poderiam estar nela. A gente não é realmente capaz de saber se a água que a gente bebe é segura ou não. A gente bebe porque a gente acredita que ela seja segura. Saber e acreditar são coisas parecidas, mas são coisas bem diferentes. Só que essa crença de que a água é segura é baseada em algo extremamente relevante para a nossa forma de navegar pela realidade. Hoje eu vou falar sobre elas, as evidências. Você sabe a diferença entre saber e acreditar? É indispensável que a gente entenda as diferenças entre uma coisa e outra para tentar adquirir uma forma mais eficiente de compreender o mundo. Eu já adianto aqui que esse é um assunto profundamente complexo, chamado epistemologia, e eu recomendo fortemente que vocês investiguem mais sobre ele. Lá no site, na aba podcast, tem uma página de referências para cada episódio, e tem alguns vídeos sobre esse assunto. Essencialmente, epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Esse episódio é só uma leve pincelada nesse conceito para ajudar quem não faz a menor ideia do que eu estou falando. A filosofia é um campo infinito, onde tudo pode e deve ser discutido em níveis cada vez mais detalhados. Seria impossível que abordasse tudo relativo à epistemologia aqui em um episódio de 20 minutos. Acontece que existem inúmeros campos de batalha e eu sinto que muitos pensadores e advogados do pensamento crítico e racional, apesar de gastarem um tempo considerável discutindo entre si sobre as melhores estratégias, eles estão do mesmo lado do campo. Tem um lado do desejo genuíno de aprender e buscar a verdade mesmo que ela seja inconveniente e tem um lado das respostas fáceis, equivocadas ou deliberadamente mentirosas. Eu quero acreditar que eu estou do lado do primeiro. Algumas coisas vão ser simplificadas aqui, tanto pelo meu conhecimento limitado como por falta de tempo hábil para abordar o assunto de maneira mais profunda, mas vamos lá. Você escolhe a água lacrada porque ela contém um corpo de evidência sólido que te transmite segurança. Ela tem um lacre, ela tem um rótulo com uma marca, tem um número de telefone, tem a composição daquela água, embora seja muito provável que, assim como eu, você não faça ideia da quantidade mínima segura para ingestão de estrôncio, por exemplo, ou que significa uma condutividade de 200 microsiemens por centímetro. Mas em algum momento da vida, você decidiu que quem quer que tenha escrito aquilo, colocado em uma embalagem e lacrado, sabia o que estava falando. Tudo isso faz você acreditar que a água é segura, mas você não tem como saber de fato. Existe um ramo da epistemologia chamado empirismo. Ele prega que a gente só poderia saber coisas através da experiência sensorial, ou seja, a gente só conseguiria saber coisas de fato através da experiência empírica, onde nós mesmos sentimos com os nossos próprios sentidos a realidade. Existe um vasto debate sobre o assunto, inclusive se a gente realmente poderia saber qualquer coisa, mas, como eu disse, eu vou abordar o tema só superficialmente aqui. Então, antes de beber água, você só pode acreditar que ela é segura. É só quando você bebe e não passa mal que é então capaz de saber de fato que ela é realmente potável. Da mesma forma, você só pode acreditar que um Advil vai curar sua dor de cabeça antes de tomá-lo. É só depois de tomar o remédio e sentir você mesmo a dor de cabeça indo embora que você passa a saber então que ele funciona. Eu geralmente pendo para essa linha de pensamento. Mas voltando para a garrafa d'água. Dessas evidências todas, no entanto, a mais forte eu diria que é o tal lacre, né? Porque mesmo que a garrafa estivesse em bom estado, com o rótulo intacto e tampada, é só aquele pedacinho de plástico maldito, que pode infelizmente parar no bico de um pássaro quilômetros daqui, que te dá a segurança de que aquelas palavras escritas no rótulo valem alguma coisa. E assim a vida segue. Você, eu e todo mundo faz um monte de coisas só acreditando que elas não vão te matar ou te fazer mal. Só que a gente faz isso porque aprendeu a confiar nessas evidências. Essa água mineral passou por inúmeros testes laboratoriais usando ciência para produzir evidências necessárias para que você possa tomar essa água e não morrer. Além disso, evidências são parte inerente da nossa vida cotidiana. A gente exige evidência para tudo. Quer ver só? Você só dá o dinheiro para alguém por um serviço se essa pessoa te der evidências de que vai executar ou de que executou o serviço. Ainda assim, no momento em que você paga pelo mesmo serviço, você exige um recibo de que fez o pagamento, certo? Uma evidência de que você pagou. Em outro caso, se você prestou um serviço ou vendeu alguma coisa para alguém e essa pessoa diz que já te pagou, você demanda um comprovante de pagamento ou verifica se o dinheiro já caiu na sua conta. Se alguém te acusa de ter cometido um crime, por exemplo, a primeira coisa que você vai exigir são as evidências que provam que você fez realmente aquilo. Aí alguém diz que o melhor jeito de tratar sua alergia é tomando homeopatia e sem realmente saber do que se trata e sem nenhuma evidência de que vai funcionar, você toma. Você até pode dizer que também não vai procurar evidências toda vez que um médico prescreve um medicamento comum para você. Como é que você deveria saber então que um é uma insanidade e o outro tem uma probabilidade muito maior de funcionar? Apesar de parecer que sim, não tem nenhuma evidência de que compostos homeopáticos funcionem. Eu vou falar sobre isso em um episódio só sobre homeopatia que eu já estou preparando. Já para medicamentos comuns, existe um corpo de evidências muito mais extenso, testes laboratoriais sérios, feitos com protocolos rígidos e uma regulamentação extremamente eficiente para que eles cheguem às prateleiras das farmácias. Medicamento comum é medicina baseada em evidências, já homeopatia é uma pseudociência. Mas o que é uma pseudociência? Esse é um tema que infelizmente vai aparecer demais por aqui. Eu vou explicar já já. Mas antes, eu ainda preciso falar um pouquinho mais sobre a importância das evidências. Elas são indispensáveis para confirmar ou refutar uma alegação. Mas existe um problema relativamente complexo nessa relação e eu vou tentar explicar aqui. Se eu disser para você que eu toco violão, por exemplo, você pode simplesmente acreditar nas minhas palavras, mas também pode exigir uma prova. E aí, basta que eu sente na sua frente com o violão no colo e toque uma música para minha alegação sair do campo da crença e entrar no campo do conhecimento. Quando eu disse para você que eu tocava, você só podia acreditar em mim. Agora, vendo e ouvindo eu tocar uma música no violão, você sabe. No entanto, esse problema começa a ficar complicado na medida em que a minha alegação começa a transcender a sua capacidade de avaliar essas evidências. Você quer ver um exemplo? Muita gente fala inglês. Vamos supor que você seja uma dessas pessoas. A gente está tendo uma conversa e eu te digo que falo inglês. Basta que eu inicie uma conversa com você em inglês que isso seria evidência suficiente. Nesse caso, como você mesmo fala inglês, você nem precisaria acreditar na evidência, você experimentaria com os próprios sentidos. Você saberia que eu falo inglês. Agora, vamos supor que na mesma conversa eu diga que eu também falo aramaico. Se eu começar a falar uma série de frases nessa língua e você não conhecer aramaico, essa evidência é inútil para você. Ainda que eu esteja dizendo a verdade, você é incapaz de verificar essa minha alegação. Agora, não dá mais para você simplesmente me ouvir falar algumas coisas em aramaico para confirmar ou refutar essa minha alegação. Qual seria então uma evidência de que eu não estou mentindo para você? Hoje em dia, talvez um Google Translator, por exemplo, seria o suficiente. Mas você percebe como a qualidade da evidência precisa ser um pouco maior agora? Precisa ter um jeito de você verificar com os próprios sentidos e analisar por conta própria a evidência que eu te apresentei para então você acreditar em mim. Mas e se ao invés de aramaico eu te dissesse que falo njerup? Eu aposto que você nunca ouviu falar nessa língua, né? Essa é uma língua que pouquíssimos habitantes em um pequeno vilarejo chamado Somie, em Camarões, na África, conseguem lembrar de algumas poucas palavras e frases. Seria muito mais difícil de te convencer. Não tem Google Tradutor que dê jeito agora. Talvez o fato de eu falar diversas línguas fosse evidência suficiente para você, já que a intenção não é travar uma conversa em Njerup. Agora, só se a gente fosse até um aeroporto e depois de alguns dias de viagem, de avião, de carro, a pé, a gente conseguisse localizar alguns aldeões em Somie e eu conversasse com eles na sua frente, é que você poderia acreditar com evidências ainda mais sólidas. Mas saber mesmo, só se você mesmo falasse Njerup. Agora, e se eu te disser que tem um duende mágico que fala comigo e ele me disse que você precisa me dar 10 mil reais agora ou você pode morrer? Você me daria o dinheiro? Que evidências você exigiria para refutar ou confirmar essas minhas alegações? O que eu quero dizer com isso é que a qualidade de uma evidência deve seguir o tamanho da alegação. Essa é uma premissa antiga. David Hume, um dos maiores filósofos da história, diz no seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicado em 1748, que um sábio deve ajustar sua crença às evidências. Carl Sagan, uma das pessoas mais brilhantes que já passou por esse planeta, costumava dizer uma frase que deveria ser ensinada logo no jardim de infância para todas as pessoas do mundo. Alegações extraordinárias demandam evidências extraordinárias. Falar inglês é ordinário. Falar Ndjerup é extraordinário. E as evidências devem, então, serem proporcionais. O problema só aumenta quando quem alega espera que a gente acredite sem evidência nenhuma, como no caso do duende mágico. Será que só minha palavra deveria ser suficiente para você acreditar na minha história e me dar o dinheiro? Mesmo que aparecesse alguém dizendo que viu o duende e que é melhor você dar o dinheiro ou você poderia morrer, o testemunho dessa pessoa seria o suficiente para você se render? E se eu te apresentasse um livro, então, contando uma história rica sobre tudo o que esse duende fez 2000 anos atrás? Você acreditaria em mim agora? E se ao invés de só nós dois, eu estivesse em um púlpito e você fosse só uma entre milhares de pessoas ouvindo a mesma história, daí então você me daria o dinheiro? A afirmação de que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias diz respeito a isso. Um duende mágico que quer seu dinheiro em troca de não te matar é uma alegação extraordinária. Será que apenas testemunhos questionáveis, um púlpito ou palavras escritas em um livro são evidências extraordinárias? Com o termo evidências extraordinárias, eu quero dizer qualidade e quantidade, né? Ou seja, além de serem proporcionalmente equivalentes ao tamanho da alegação, elas também precisam ser verificadas por outras pessoas. Quanto mais extraordinária a alegação, mais evidências com mais qualidade ela precisa ter. Especialmente se alguém quer forçar essas alegações goela abaixo do resto do mundo. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan dá provavelmente o melhor exemplo sobre esse problema. Eu vou ler aqui para vocês o trecho do livro. O dragão na garagem. Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Suponhamos que eu lhe faça seriamente essa afirmação. Com certeza você iria querer verificá-la, ver por si mesmo. São inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Que oportunidade! Mostre-me, você diz, e eu levo até minha garagem. Você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tinta vazias, um velho triciclo, mas nada de dragão. Onde é que está o dragão? Você pergunta. Oh, tá ali. Respondo acenando vagamente. Eu esqueci de lhe dizer que ele é um dragão invisível. Você então propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu, mas esse dragão flutua no ar. Então, você propõe usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia, eu digo, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você então quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível? Boa ideia, eu continuo, só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo o teste físico que você propõe com uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico e um dragão inexistente? Se não há como refutar minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de invalidar minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações, não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que eu estou pedindo a você é tão somente que, em face da ausência de evidências, acredite na minha palavra. A história do dragão ilustra bem dois aspectos das relações humanas. Uma é a nossa curiosidade em investigar alegações fantásticas e encontrar elementos que façam a gente acreditar nelas. A outra é a tendência de quem faz essas alegações de sempre encontrar um motivo especial para não conseguir responder cada uma das nossas tentativas de descobrir a verdade. E a melhor ferramenta até agora para fazer essas investigações é a ciência. A ciência é o melhor instrumento já inventado pela nossa espécie para tentar compreender o mundo e a realidade. A gente convive com ela o tempo todo. Agora mesmo você está ouvindo esse podcast por causa da ciência. Você toma água cegamente por causa da ciência. No entanto, ela é um instrumento complexo e a vasta maioria das pessoas não entende muito bem como ela funciona. E é exatamente aí que surge a brecha para a existência de um negócio extremamente danoso chamado de pseudociência. Pseudo é um termo de origem grega que significa literalmente mentira ou falsidade. A gente usa como prefixo para se referir a algo falso. Uma pessoa que finge ter um profundo nível de conhecimento pode ser chamada de pseudo-intelectual. Nosso governo está cheio deles ultimamente. Alguém que usa um nome diferente para se esconder usa um pseudônimo. Da mesma forma, aquilo que parece ciência, mas não é, chama-se pseudociência. Uma ciência falsa, mentirosa. Pseudocientistas usam justamente essa dificuldade que a gente tem de compreender os caminhos da ciência para tentar convencer a gente de que aquilo que eles dizem é verdade. Eles usam termos e jargões comuns no vocabulário científico, produzem estudos mal feitos, repletos de vieses, falsificam dados e enfeitam suas descobertas de forma a parecer ciência. Um pseudocientista pode tanto ser alguém que acredita que entendeu como funciona a ciência, mas não entendeu nada, como alguém que sabe exatamente que aquilo que ela faz não é ciência e disfarça tudo para parecer ciência. E aí cabe um aspecto extremamente importante. Eu queria que isso ficasse muito claro. Uma evidência eventualmente produzida por uma pseudociência é uma pseudoevidência, ou seja, uma evidência falsa. O que quer dizer que ela não tem valor absolutamente nenhum, como se eu tentar provar para você que eu toco violão eu dublasse uma música tocada num sistema de som. Carl Sagan dizia que a pseudociência é adotada na mesma proporção em que a ciência verdadeira é mal compreendida. E é justamente a dificuldade de entender as diferenças entre saber e acreditar, junto com a incapacidade de interpretar algumas evidências e entender o método científico, que gera aberrações como o terraplanismo, por exemplo. A quantidade de evidências de que a Terra é redonda é devastadora, e a essa altura da nossa existência como espécie, a gente já devia ter encerrado esse assunto. Só que se você não é um astronauta e viu a Terra de longe com os próprios olhos, você também só pode acreditar que a Terra é redonda. Porque a nossa experiência subjetiva e empírica, aqui do chão, normalmente vai nos dizer o contrário. Esse é só um dos motivos que permite que ainda existam terraplanistas nos dias de hoje. Eles aceitam as evidências que a ciência produziu para tornar a água que eles bebem potável, mas não aceitam as que a ciência produz para mostrar como a Terra é redonda. É por isso que eu disse no primeiro episódio que não adianta nada mostrar essas evidências para essa turma. Ficar esfregando dados na cara desse povo nem sequer arranha a crença deles de que eles estão certos. O problema é outro. Eu vou explorar esse assunto mais detalhadamente em um episódio no futuro. Mas o terraplanismo é só um exemplo de um número cada vez maior de alegações que não são suportadas por evidências, ou que apresentam evidências falsas ou incorretas e que ainda assim são capazes de angariar milhões e milhões de seguidores pelo mundo. Mas antes que você comece a julgar os terraplanistas, não se esqueça que, ainda que em graus diferentes, terraplanismo é tão pseudociência quanto numerologia, astrologia, design inteligente e homeopatia, só para citar algumas. O que faz esse grau variar é a quantidade, a qualidade, a dificuldade de interpretar as evidências ou a falta delas para cada uma dessas alegações. Grande parte do problema é que estudos científicos estão sujeitos a todo tipo de falhas, tanto de metodologia quanto de interpretação dos dados gerados. Por isso é que quanto mais elaborada for a pseudociência, mais difícil é de detectar se ela tem ou não evidências que suportem suas alegações. Então, como é que a gente faz para saber se está ou não diante de uma pseudociência? Primeiro, deixa eu explicar uma coisa muito importante a respeito do ilusionismo. Existe um acordo tácito entre o ilusionista e o público de que o ilusionista é um enganador honesto. O público que vai a um show de mágica sabe que o sujeito no palco vai produzir fenômenos aparentemente inexplicáveis, com a clara intenção de entreter. Nesse momento, o público deve aceitar que os fenômenos que ele vai presenciar são meras ilusões. Há uma suspensão da descrença parcial acontecendo. A suspensão da descrença é o abandono do ceticismo. É um fenômeno que normalmente acontece quando a gente entra em um teatro ou uma sala de cinema e suspende nossa descrença, ou para de duvidar daquilo que a gente vê na tela ou no palco, permitindo que aquele universo possa ditar as próprias regras. A gente deixa de ser cético ou a gente não seria capaz de apreciar aquela obra. Na mágica, essa suspensão da descrença é parcial porque o universo do mágico precisa ser o mesmo do espectador. Caso contrário, o efeito de surpresa e de impossibilidade não aconteceria. A mágica é muitas vezes descrita como a arte da impossibilidade, e o conceito do que é possível ou não está diretamente ligado à realidade que o ilusionista e o público compartilham. Em outras palavras, para que a ilusão de que o mágico escapa de um baú de madeira cheio de correntes seja possível, o público precisa confirmar que o baú é realmente de madeira e as correntes são realmente de ferro. Caso contrário, não tem mágica. Ao mesmo tempo, o público precisa suspender a descrença de que um outro ser humano conseguiria produzir aquele fenômeno impossível. Ou seja, o público acredita por um breve momento que o mágico tem poderes sobrenaturais. O mágico diz que é capaz e o público colabora com ele nessa alegação, porque deseja presenciar aquele fenômeno. Essa colaboração do público é fundamental para que o fenômeno mágico aconteça e o mistério continue a existir. Uma das formas da gente entender como aquele fenômeno foi possível e revelar o truque é justamente parar de colaborar com o mágico. Um charlatão é um mágico que apresenta um show sem o seu consentimento. e a intenção dele não é entreter, e sim se aproveitar da sua suspensão de descrença para levar seu dinheiro. Nesse caso, sem saber, você está na plateia de um show onde o enganador é tudo menos honesto. E enquanto você colaborar com ele, você vai continuar a acreditar que seus feitos são incríveis e misteriosos. Charlatão é só um outro nome para pseudocientista. A mágica também tem um papel importantíssimo em outros aspectos relativos a fenômenos inexplicáveis, e eu ainda vou falar bastante sobre isso em outros episódios. Então a primeira coisa que você deve fazer para identificar uma pseudociência é parar de colaborar. É não abandonar o seu ceticismo, é duvidar sempre. Se você não estiver sentado em uma cadeira confortável, em um teatro, vendo um show de mágica, pare de aceitar que o baú é de madeira e que as correntes são de ferro. É seu dever ir até lá e investigar com os próprios sentidos. Ainda mais quando é sua saúde ou da sua família que está em jogo. Duvide de tudo, sempre. Outra forma da gente identificar se a gente está diante de uma pseudociência é entender um pouco mais sobre como funciona a ciência. A primeira coisa a fazer é entender de uma vez por todas que a ciência não é feita para dar respostas. A ciência é uma ferramenta de investigação em constante evolução. Ela pode responder sim, como já respondeu uma série de coisas, mas essas respostas muitas vezes são provisórias, elas podem mudar amanhã. A intenção de um cientista de verdade deveria ser tentar refutar suas alegações e não tentar confirmá-las. Outra coisa importante é a gente entender de uma vez por todas que a ciência não é pretensiosa. É comum a gente ouvir a frase, a ciência não sabe tudo, ou a ciência também erra, como se isso fosse depreciativo, não é. Essa é a maior qualidade da ciência, se manter em dúvida, se manter impermanente. A falha é o maior combustível da ciência verdadeira. E a ciência é a única ferramenta que contém em si própria uma maneira de corrigir seus próprios erros. Um traço comum em diferentes tipos de pseudociência é confrontar a ciência tradicional. Normalmente, pseudocientistas gostam de dizer que a ciência ainda não entendeu certas coisas, como se isso fosse diminuir o poder que ela tem. Outra forma de identificar uma pseudociência é aplicando um conceito filosófico chamado navalha de Ockham. Guilherme de Ockham propunha uma ideia muito simples para confrontar explicações divergentes. Entre duas alegações conflitantes, aquela que contém o menor número de elementos desconhecidos e novos deve então ser a resposta verdadeira ou a mais provável. Eu vou dar um exemplo. Vamos considerar a hipótese de que alienígenas visitaram nosso planeta milhares de anos atrás e esculpiram as estátuas da Ilha de Páscoa. Essa alegação exigiria logo de início a possibilidade de diversos elementos desconhecidos e novos, como a existência de uma civilização alienígena, inteligente, com a capacidade de viagens interestelares e motivo para atravessar a galáxia para esculpir uns bonecos de pedra e largar na praia. A explicação alternativa, no entanto, é que o povo Rapa Nui esculpiu as pedras com ferramentas manuais e as ergueram com cordas e madeiras. Tem um vídeo sobre isso no site. Qual das duas contém menos elementos desconhecidos? É evidente que é a segunda. Outra coisa extremamente importante é questionar as evidências. Onde elas estão? Quem as produziu? Como foram produzidas? Mais gente testou a hipótese e também produziu os mesmos resultados? Mesmo que a gente não entenda todos os termos, é importante que a gente aprenda a ler trabalhos científicos para conhecer a metodologia que foi usada e as conclusões gerais. Só com essas perguntas você já vai ser capaz de filtrar uma série de alegações sem fundamento. Sempre que você vir alguma resposta que parece fácil demais para uma pergunta complexa, aplique esses conceitos. Além disso, é imperativo que cada um de nós, no que se refere à vida cotidiana, de medicina, tecnologia e ciência, se coloque como um espectador de mágica chato, que quer pegar no baralho, misturar ele mesmo, escolher a carta e, depois de tudo, fica cobrando o mágico para apresentar os mesmos resultados, voltar para casa e varar a noite no YouTube tentando entender como, ainda assim, ele foi enganado pelo mágico. Se todo mundo duvidasse de bobagens como astrologia, por exemplo, com a mesma energia de que duvidam de um mágico com um baralho nas mãos, a gente com certeza estaria muito mais próximo da luz do que da escuridão. Jamie Ian Swiss, um mágico americano muito importante no movimento cético, diz que é comum algumas pessoas questionarem tudo em um show de mágica, chegarem em casa e consultarem o horóscopo ou tomarem homeopatia. Ele chama isso de racionalidade inapropriada. A pessoa duvida do mágico, mas não duvida do homeopata. Não seja essa pessoa que duvida de um truque de baralho enquanto usa uma pulseirinha Power Balance. Tá mais do que na hora da gente parar de colaborar com o charlatão e começar a expor nós mesmos seus truques baratos. Mas Daniel, isso significa então que eu não posso acreditar em coisas que ainda não foram explicadas cientificamente, sem evidências? Bom, claro que sim, cada um faz o que quiser da vida. Mas isso a gente normalmente chama de fé. E esse é um outro assunto profundamente complexo que eu também vou abordar no futuro. Mas se esse é o seu caso, não tem problema. No meu site tem um botão do PayPal onde você pode me transferir 10 mil reais. Caso contrário, o duende mágico que fala comigo diz que pode te matar. E é isso aí. Eu espero vocês no próximo episódio e, como sempre, se você sair daqui se perguntando por que deveria acreditar em mim, minha resposta é bem simples. Não acredite. Até a próxima.